torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Conversa dessa vez é com o jornalista Breyler Pires. Confere aí o papo.
Certo. Bom, a gente vai para mais um assunto espinhoso, que é o racismo. Tu já tocou lá atrás, né, na questão que tu teve contato com o racismo, né, nos jogos do Guarujá, né? Não.
Guarajá.
Né? E como é que é para ti, né, eu me formei em 96, né, trabalhei 20 anos em redação, e na faculdade, se eu não me engano, eu tive um colega negro. Em redação eu tive uns 3 ou 4, mas não muito mais do que isso, assim, né? Como é que é para ti ser um repórter negro no jornalismo e no jornalismo esportivo, que é uma coisa que eu me lembro, assim, tu e o Abel Neto, não me lembro, assim, no jornalismo esportivo de outro nome que me vem à memória, assim, diretamente, né? Tu enfrentou preconceito no jornalismo por ser negro, ou até em alguma pauta dentro da redação, ou na pauta, na rua, né? Como é que é isso, assim, para ti?
Bom, acho que eu, antes de tudo, preciso me posicionar como um negro privilegiado, porque em alguns contextos, em alguns lugares, eu posso ser visto como branco, embora eu me identifique como negro. Eu tenho características, né, de uma pessoa que pode ser, em determinados contextos, o que a gente chama de passabilidade, né? Você, não, por não ser um negro retinto, para algumas pessoas você... tudo bem, esse aqui é, como eu já escutei muito, né, um moreninho. Então, isso acaba, num país racista como o nosso, acaba sendo um privilégio, porque em determinados contextos, não que eu queira, mas eu posso me passar por branco pela interpretação das pessoas. Mas, mesmo assim, mesmo sendo uma pessoa mestiça, enfrentei restrições. E o cruel do racismo é que a gente nunca sabe, a gente nunca, nem sempre tem manifestações explícitas de racismo. Eu já tive de um colega chegar de frente, em tom de brincadeira, e dizer, você sabe que tá aqui só por cotas, né? E, poxa, eu nunca usei sistema de cotas nem na faculdade. Na época que eu fiz faculdade, as cotas ainda não existiam, e teria muito orgulho se tivesse me formado por cotas, mas nunca entrei em lugar algum por cota, né? Entrei pelo meu trabalho. Então, são formas de desmerecimento que se percebe que há um racismo, né? Ou em tom de brincadeira, ou que a gente chama de racismo recreativo, ou em tom de intimidação para mostrar você está aqui, mas saiba qual é o seu lugar. Então, eu enfrentei, ou pelo menos eu tive essa percepção várias vezes, justamente porque quando eu olho para o lado, não encontro colegas negros. É muito raro conviver e dividir espaço com um colega negro, e mais do que isso, não ter tido nenhum chefe negro. Então, acho que isso faz com que a gente, primeiro, não se sinta representado e não se sinta devidamente acolhido para fazer uma denúncia. Eu, por exemplo, quando esse colega fez uma brincadeira, eu não tive segurança de chegar à direção da empresa, levar, porque eu sabia, pô, isso daí vai, os caras vão interpretar como uma dor de cabeça, achar que eu estou criando problema. Se eu tivesse um chefe negro, acho que é uma pessoa que poderia, eu já passei por isso, vamos levar isso aqui até as últimas instâncias. Então, acho que faz falta justamente por isso, pelo não acolhimento. Por mais que a gente tenha colegas que tenham posturas antirracistas, que sejam pessoas sensíveis, é muito diferente você estar no mesmo lugar de uma pessoa que sofreu o que é o racismo. Então, eu sofri racismo, mas um colega negro retinto certamente sofreu muito mais. Então, é preciso que eles também se sintam representados. Então, eu quero que a gente tenha pessoas negras, mas não apenas mestiças como eu. Quero que tenham pessoas retintas, quero que tenham mais pessoas LGBT, mais mulheres em posição de comando. Não adianta a gente ter uma redação, ter mulheres comentando se a chefia é toda masculina, porque sempre vai faltar um acolhimento, sempre vai faltar algo mais. Então, por isso que eu bato na tecla de como é importante ter representatividade no jornalismo. Não apenas porque é necessário, porque é uma bandeira social, não é normal a gente ter a maioria da população afastada desses cargos, dessas posições de destaque. Eu tenho para mim que estar na televisão hoje é uma posição de prestígio para muita gente. Então, para alguns que me veem, eu sou uma referência. O cara veio e fala, poxa, o Breler, negro como eu, conseguiu, acho que eu posso estar lá um dia. E eu não tive, eu tive poucas referências. O Abel era uma delas. Quando eu era adolescente, quando eu estava na faculdade, o Abel era repórter. Então, mas muito pouco. Não há uma mostra. Felizmente, a gente está evoluindo nesse aspecto. A gente está começando a discutir. As redações estão começando a se atentar para esse problema. Mas ainda há um caminho muito longo a se percorrer para que a gente tenha mais representatividade e um jornalismo que seja, de fato, inclusivo. Porque não adianta a gente... Poxa, o veículo tal faz matérias contra o racismo, faz matérias contra a homofobia, mas e aí, na prática? E dentro da redação? Como é essa realidade? O que vocês estão fazendo para mudar? É preciso dar esse outro passo também para que a gente tenha um jornalismo que represente mais pessoas.
Uhum, certo. Bom, agora, para fechar, assim, duas perguntas assim, sobre o dia dos dias atuais. Uma é sobre o atual momento do futebol brasileiro. É, que, e não só no brasileiro, no brasileiro aqui no Brasil, não brasileiro, os brasileiros no mundo, os jogadores brasileiros no mundo, né? Onde os atletas aqui parece, assim, a meu ver, tirando alguns pontos, assim, deixaram de ter relevância nos principais clubes, né? Tirando talvez Neymar, né? Alisson no Liverpool, coisa assim. Tem muito, os jogadores daqui tem parece, a meu ver, ter sido deixados de lado para outros, em detrimento de outras nacionalidades, né, também. Por exemplo, agora, recentemente, o Everton Cebolinha trocou o Grêmio pelo Benfica, né, e lá ele não tá indo bem. Aqui ele parecia que era um craque, era apontado, pelo menos pela mídia local, que era apontado como craque e tal, e realmente, no Grêmio ele vinha fazendo a diferença, né, e lá ele ainda não despontou. Até me lembro uma vez da Alessandro perguntado, que logo que ele chegou em Porto Alegre, perguntaram para ele, tudo te considera craque? Ah, se eu fosse craque, eu estava na Europa ainda. Eu não estou mais. É uma comparação, uma coisa que, pelo menos eu vejo assim, que existe uma deficiência técnica no futebol brasileiro atual, assim, que não está conseguindo o mesmo sucesso lá fora como tinha antes, né? Como é que tu vê isso? Né? E como é que tu vê o atual momento do Brasil como país e sociedade? Né? Essas duas questões, assim, para finalizar.
Bom, como país e como sociedade, é um momento terrível, dramático, de um governo que não é uma... A gente pode ter oposição, divergência partidária, política, mas nesse caso... A divergência é humanitária, é de um governo que olha para as pessoas como se fossem número, como se fossem nada. E isso ficou evidente na pandemia, né? O tamanho do estrago que pode representar para uma nação ter um governo de extremistas, um governo de extrema direita que prega o extermínio da oposição, que não tem em pautas sociais como uma mínima prioridade. Então, acho que nesse aspecto a gente vai levar muito tempo ainda para se recuperar desses anos de atraso de governo Bolsonaro. E isso também é revelador, porque não só milhões de pessoas apoiaram esse presidente, essa figura, sabendo o que ele era, como também muitas empresas e muitos empresários, que são a base de sustentação e continuam sendo, mesmo numa crise humanitária no Brasil, com uma postura genocida, né, uma postura genocida de governo, e que as pessoas, as empresas resolveram normalizar por achar que ele representa, de alguma maneira, os anseios de uma pequena elite, quando você está matando sua própria população, esse buraco, essa conta vai chegar para a elite. Então, é um cálculo burro que mostra também como a gente, eu vejo muito, pelo menos na minha realidade, né, na realidade da periferia de BH, do interior de Minas, muita gente falando sobre pobre de direita, as pessoas que não sabem votar, mas o nosso grande problema é ter uma elite que é obtusa, que não tem visão de país. E aí, a gente pode ter uma elite de direita, como é em vários países, mas a gente precisa ter uma elite com princípios básicos, princípios mínimos de civilidade, e isso ficou provado com a ascensão do governo Bolsonaro, que a gente não tem, e como essa elite prende o país num atraso e num círculo vicioso, né? Eu tenho essa visão crítica, mas ao mesmo tempo acho que é o que me faz também querer ser, de alguma forma, um foco, né, de ter resistência, de ser crítico, de combater esse governo, justamente porque eu acredito que a gente, como país, pode muito mais. A gente tem recursos, tem pessoas que podem tornar o Brasil como já foi antes, né, num passado até recente, e que todo o potencial que a gente tem como nação e ficar preso a essa elite que não consegue olhar além do umbigo. Fora em relação ao futebol, também sou crítico e cético, porque quando a gente olha para o futebol, é essa mesma elite que está com o controle do dinheiro, com o controle dos times com maior poderio financeiro, e aí me causa calafrios, né, quando eu vejo torcedores aplaudindo renda no estádio, né, isso quando a gente podia ter torcida nas arquibancadas. Quando a gente vê torcedor de patrocinador, do cara que acha que, pelo fato do clube ter um mecenas, isso representa a vanguarda, que isso vai fazer com que o time ganhe mais títulos. E eu lembro sempre, eu fui no estádio de Vallecas, né, do Rayo Vallecano, tem uma torcida muito combativa.
Bucaneiros.
E eles têm uma faixa, né, dizendo pobre do clube que só tem títulos. Porque, no fim, é isso. Por que a gente se torna torcedor de futebol? E aí eu volto lá atrás, né, como eu me tornei um apaixonado pelo futebol. É por tudo que ele representa, não por vitórias, derrotas. Se eu fosse me pautar por resultado, provavelmente eu não teria sido vascaíno, provavelmente eu não continuasse apaixonado pelo Guarajá, pelo futebol de Várzea, porque não é por isso. Um torcedor de verdade, se o time dele cair para a segunda divisão, ele vai ficar chateado, vai ficar triste, mas no dia seguinte vai estar lá apoiando, vai estar assistindo o clube na TV. Então é isso que move o futebol, não um título, dinheiro, jogador, elenco mais caro. Então, nesse aspecto, eu sou muito crítico do caminho que se tem optado, né, de achar que clube empresa é a salvação dos clubes brasileiros. Então, acho que entendo que o futebol deve ser gerido de uma forma profissional, porque se tornou um negócio muito grande, mas essa gestão profissional não pode eliminar a paixão, não pode eliminar o que faz o futebol ser o que é justamente ser um fenômeno global, um fenômeno de todas as classes, não restrito a elites, a quem pode pagar. Então, por isso a elitização deve ser uma bandeira de todas as torcidas. Combater a elitização deve ser uma bandeira de todas as torcidas. Combater o racismo, porque isso está na essência do futebol, que é você querer um jogo com condições justas. E quando a gente tem um time que arrecada 30 milhões por mês jogando contra um que não tem nem dinheiro para pagar seus funcionários, que jogadores passam fome, não há justiça nisso, não há beleza nesse tipo de disputa. Então, acho que é isso que a gente precisa entender, que a profissionalização do futebol pode servir para salvar o futebol dessa burocratização, de colocar o futebol numa caixa em que quem tem mais dinheiro certamente vai ser o campeão, e é isso que a gente tem observado em todos os lugares do mundo, né? Os times com maior orçamento são os que ganham mais títulos, que monopolizam os campeonatos. Se isso chegar até aqui, aí que vai ser a pá de cal. Já não temos os melhores jogadores, já não temos o melhor futebol. Se a gente não tiver uma condição em que vários times tenham chance de ser campeão, acho que a gente perde o mínimo que restou, que é a competitividade tão falada do Campeonato Brasileiro e do nosso futebol.
Bom, acho que era isso, a gente meio que fecha, começou falando da Superliga e termina falando de uma questão parecida, né? Então, acho que é isso, então, Breyla, te agradeço, né, o tempo e a paciência para responder essas perguntas, assim, acho que foi bem, bem bacana o papo.
Foi muito legal.
Não esquece, Se inscreve em youtube.com/ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima.
Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopediafc.com.br